Imagina só ler uma história infantil clássica, daquelas bem famosas mesmo, que todo mundo no planeta acha que já sabe de cor.
Aquela que a gente acha que não tem mais nenhuma surpresa.
Exato. Agora pensa descobrir que esse texto, que parece super simples, é, na verdade, um manifesto político e filosófico altamente codificado, tipo desenhado milimetricamente para subverter impérios e reescrever como a gente entende a própria humanidade.
É uma mudança de paradigma gigantesca. A paisagem inteira muda.
Muda completamente. Detalhes que antes pareciam só, sabe, umas repetições poéticas bobas, de repente se revelam como fundações revolucionárias que estavam ali o tempo todo, bem debaixo do nosso nariz.
E o desafio aqui não é simplesmente recontar essa história, né? O nosso foco como pesquisadores é investigar a engenharia por trás do texto, entender como essas palavras foram intencionalmente montadas e decifrar a mensagem radical que elas passavam para o pessoal no Antigo Oriente Próximo.
Porque, caramba, existe um abismo de contexto entre quem lê isso hoje, no século XXI, e quem ouvia essas histórias há milhares de anos.
Sem dúvida. Fico fascinado com o quanto a gente perde nessa tradução cultural.
E para guiar essa nossa imersão de hoje, a gente tem uma fonte extraordinária. É uma aula acadêmica muito, muito profunda do Dr. Kenneth Matthews, focada especificamente em Gênesis, do capítulo 1, versículo 1, até o capítulo 2, versículo 3.
Em trecho curto, mas incrivelmente denso.
Muito denso. E a nossa missão aqui é destilar essa teologia toda para quem busca conhecimento de forma mais direta. Nós vamos decodificar a verdadeira arquitetura da criação. Enfrentar aquele eterno debate sobre a duração da palavra dia e descobrir por que esse relato era uma ofensa quase direta às culturas daquela época.
Vai ser intenso. É um material que realmente bate de frente com o que a gente acha que sabe.
Com certeza! Ok, vamos desempacotar isso. Porque o primeiro passo para compreender qualquer estrutura gigante é examinar o alicerce dela, certo? E o Dr. Matthews aponta logo de cara que não é uma crônica aleatória, é uma construção literária quase que matemática.
Sim, existe uma assimetria profunda logo ali no início. O Dr. Matthews identifica o que o pessoal da academia chama de arranjo de 6+1.
Espera, 6+1? Como assim?
Basicamente, são 6 dias de criação ativa, sabe? De trabalho de formação mesmo. E isso culmina em um sétimo dia focado na cessação, no repouso de Deus quando a obra chega na perfeição. Mas a fundação real acontece antes mesmo da contagem dos dias.
Ah, no primeiríssimo verso, né? Aquele famoso "No princípio criou Deus os céus e a terra".
Exatamente. O que parece ser só uma introdução bonita e grandiosa é, na verdade, uma figura de linguagem. Tecnicamente, chamamos isso de merismo.
Merismo. Esse é um daqueles termos acadêmicos que parecem difíceis, mas escondem um conceito visual bem prático, não é?
É bem prático mesmo. A definição de um merismo é usar dois extremos polares para, tipo, englobar absolutamente tudo que existe no meio deles.
Ah, tipo quando a gente diz que procurou alguma coisa de alto a baixo.
Perfeito. Quando alguém diz isso, não significa que a pessoa só olhou para o teto e depois para o chão. Ela vasculhou cada centímetro do lugar.
Faz total sentido.
Então, ao dizer céus e terra, o texto hebraico está declarando que o Criador concebeu a própria matéria fundamental, a substância primária de absolutamente tudo o que forma a realidade.
Uau! É o material de construção de tudo. E essa ordem é o grande motor da história, porque o verso 2 traz um cenário que, para o pessoal da antiguidade, era o pior pesadelo possível. A terra era sem forma e vazia.
Nossa, sim. É um ambiente descrito com palavras que gritam caos, sabe? Escuridão profunda, águas incontroláveis.
A antítese da vida.
Exato. Mas logo depois, o texto diz que o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Olha, o que é fascinante aqui é que o caos não é visto como uma força inimiga fora de controle, mas como matéria-prima esperando para ser organizada.
E a partir daí a gente entra na dinâmica dos 6 dias. Eu estava lendo a fonte e uma forma que achei muito legal de visualizar isso é pensar na construção de uma casa.
Uma analogia excelente, porque o texto constrói uma progressão lógica muito parecida com engenharia civil mesmo.
Né? A gente levanta a casa do zero. Nos primeiros 3 dias, o esforço é todinho focado em erguer as paredes e dividir os cômodos. É um processo puro de separação.
Separar para organizar.
Isso. No dia 1, separa a luz da escuridão. No dia 2, separa as águas de baixo das águas de cima. Isso cria o céu, que funciona tipo o teto da nossa casa. No dia 3, separa a água da terra seca.
E essa terra já começa a produzir a vegetação.
A estrutura da casa está firme, as fundações prontas. Mas e aí? É o ponto. A casa ainda está vazia. Então, nos 3 dias seguintes, vem a segunda etapa, que é trazer os móveis, a decoração e quem vai morar lá.
É brilhante. O Dr. Matthews ressalta muito esse ponto. Não é uma lista cronológica jogada lá de qualquer jeito. Tem um paralelismo perfeito.
Um espelhamento, né?
Isso. O preenchimento espelha a formação. Dia 1 traz a luz, certo? E o seu par, o dia 4, preenche esse espaço com os astros, sol, lua, estrelas.
E o dia 2 fez o céu e as águas.
E o dia 5 povoa tudo isso com pássaros e peixes. E para fechar, o dia 3, que revela a terra seca, faz par com o dia 6, que traz os animais terrestres e a humanidade. O design revela um arquiteto super intencional.
É de uma poesia matemática, eu diria. E a Terra, no dia 3, ganha um papel ativo muito louco. Ela recebe o comando de produzir a vegetação. Aquele mesmo solo que no verso 2 era super fúnebre, de repente é um motor de vida.
É uma virada narrativa e tanto.
Mas bom, reconhecendo que esse texto tem esse design todo perfeitamente simétrico, a gente acaba chegando no X da questão. O grande ponto de atrito para qualquer um que analisa Gênesis hoje em dia.
A duração da palavra dia. O famoso yom em hebraico.
Sim, e o Dr. Matthews faz questão de avisar que esse debate não é invenção da ciência moderna.
Longe disso. Muito antes da geologia provar que a Terra tem uns 4 bilhões e meio de anos, os teólogos antigos já debatiam se esse termo yom era um ciclo solar literal de 24 horas ou algo figurativo. Eras longas, sabe?
Tá, mas sendo advogada do diabo por um segundo. A galera que defende o dia de 24 horas tem pontos textuais fortes. O texto usa números claros dia 1, dia 2, e fica repetindo aquele refrão, ouve tarde e manhã.
É o que chama a atenção primeiro, com certeza.
Pois é, soa como uma crônica bem literal. Se tá escrito textualmente tarde e manhã, não seria forçar a barra e ignorar o relógio de 24 horas.
Olha, essa objeção é super sólida. Mas o Dr. Matthews argumenta que bater nessa tecla do dia solar cria um problema lógico gigante dentro do próprio texto.
Problema lógico? Como assim?
Bom, se um dia solar precisa do sol para marcar a tarde e a manhã, a gente esbarra num muro. O próprio texto diz que o sol, a lua e as estrelas só foram criados no quarto dia.
Caramba, é verdade. O maquinário celeste não estava lá.
Como você sustenta a mecânica de 3 dias solares literais sem o sol?
É um ótimo ponto. Mas alguém mais purista poderia rebater dizendo que Deus, sendo onipotente, poderia manter um relógio invisível de 24 horas rodando no fundo, totalmente independente dos astros.
É um raciocínio que as pessoas fazem, mas isso ignora como a linguagem hebraica funciona. O próprio texto flexibiliza o termo yom logo depois.
Onde exatamente?
Em Gênesis capítulo 2, verso 4. O autor usa a mesmíssima palavra yom para resumir todo o período dos 6 dias de uma vez só. É traduzido como no dia em que o Senhor Deus fez a terra e os céus.
Ah, então a palavra comporta vários sentidos ao mesmo tempo.
Exato. Isso levanta uma questão importante, que é como a gente lê textos antigos. O Dr. Matthews defende que aquele refrão tarde e manhã é um dispositivo literário. É uma transição da escuridão do caos para a luz da ordem. O autor está usando o que a gente chama de linguagem fenomenológica.
Linguagem fenomenológica. Isso muda completamente a lente, né?
Muda tudo. Consiste em descrever as coisas não com rigor matemático, mas como elas aparecem aos olhos humanos.
Engraçado que a gente usa isso no nosso dia a dia e nem percebe.
O tempo todo. O Dr. Matthews usa o exemplo do meteorologista na TV. O cara fala com toda a certeza do mundo que o sol vai nascer às 6 da manhã.
O que fisicamente é um absurdo.
Totalmente. O sol não nasce nem se põe. A Terra é que está girando. Mas ninguém manda e-mail xingando a emissora por falta de rigor científico, porque todo mundo aceita a linguagem fenomenológica.
Porque ela comunica a experiência real de quem está com os pés no chão. Faz sentido.
O autor de Gênesis escreve dessa mesma perspectiva terrestre. Não é um cronômetro atômico, é a ordem vencendo o caos.
E o sétimo dia meio que coroa essa ideia, né? Porque aquele refrão da tarde e manhã simplesmente não aparece no dia 7.
É um silêncio proposital. sugere que o repouso não foi só 24 horas, mas um estado contínuo.
Tá, mas aí a gente resolve esse atrito com o tempo geológico e logo em seguida aparece um outro buraco literário. Porque quando a gente chega no capítulo 2, dá a impressão que a narrativa quebra no meio.
É, muita gente acha que são duas histórias da criação totalmente diferentes, competindo entre si.
Sim, parece que o autor virou a página, esqueceu tudo que escreveu no capítulo 1 e começou do zero.
Mas essa quebra é só superficial. A partir de Gênesis 2:4, o relato não se contradiz. Na verdade, ele se complementa com uma inversão poética bem sutil.
Inversão poética?
Lembra que Gênesis 1 abriu dizendo céus e terra. Agora, no 2:4, o texto inverte para terra e céus.
Espera, só trocar a ordem das palavras importa tanto assim?
Importa demais. Sinaliza uma mudança dramática de foco. A narrativa está literalmente descendo dos céus para o chão.
E tem a introdução da palavra toledote.
Toledote. O que significa? É traduzido como gerações ou relato histórico. O livro usa muito isso depois para listar as famílias humanas. No mundo antigo, mito cósmico e história humana não se misturavam.
Eram mundos separados.
Exato. Mas ao usar Toledoth aqui, Gênesis puxa a criação do universo para dentro da história humana palpável. Diz que o cosmos e as nossas raízes estão no mesmo fluxo.
Para quem gosta de cinema, a analogia perfeita para isso é pensar em duas câmeras diferentes.
Como assim?
Tipo, o capítulo 1 é a filmagem de um drone lá no alto. A lente grande angular mostrando épicos, oceanos, os continentes, aquela coisa gigante e distante.
Visão topográfica.
Isso. Aí chega no capítulo 2, o diretor pousa o drone e pega uma lente macro. Ele dá um zoom absurdo no chão, na poeira, e foca especificamente no sexto dia, detalhando o jardim, os animais de perto, o homem e a mulher.
É um movimento do cósmico para o íntimo. Então, o que tudo isso significa? Significa que a narrativa está preparando o palco para o que realmente importa, que é o relacionamento de Deus com a humanidade.
E aqui é onde a coisa fica realmente interessante. Porque o tom do texto muda do nada. Antes, Deus abençoava os peixes e os bichos de longe. Mas com a humanidade, ele faz a imagem e semelhança.
Ele fala diretamente, face a face.
É um destaque brutal. Mas o que significa na prática carregar essa imagem?
Para entender o peso, a gente precisa olhar para a política daquela época. Os termos imagem e semelhança eram tipo ferramentas de propaganda imperial violentíssimas.
Propaganda imperial?
Sim. Monarcas do Egito e da Mesopotâmia eram adorados como as únicas encarnações de Deus na Terra. Eles tinham um monopólio do divino.
Ah, o rei era o filho dos deuses e o camponês só existia para carregar pedra e construir pirâmide.
Estavam terras muito distantes. Eles precisavam mostrar quem mandava ali, mesmo estando longe.
E como eles faziam isso sem internet?
Eles esculpiam estelas. Eram pilares de pedra gigantescos com a imagem do rei encravada nela. E fincavam bem no meio da cidade dominada.
Ah, entendi.
Qualquer camponês que olhasse para a estátua sabia, tipo, o domínio e a autoridade aqui pertencem a esse cara.
Nossa, isso dá a Gênesis uma pegada de manifesto revolucionário quase anarquista para a época.
Sem dúvida.
Porque o texto olha para o pastor de ovelhas, para o fazendeiro, gente sem nenhum sangue azul e decreta a maior democratização de status possível.
Tira o monopólio da mão dos reis.
Decreta que cada pessoa, homem e mulher, é um vice-regente. Cada humano é uma daquelas estátuas de pedra, só que viva, respirando, posicionada na terra para exercer a autoridade do Criador.
Isso devia deixar os babilônios malucos.
Com certeza destruía a narrativa de opressão deles. E o Dr. Matthews traz uma reflexão ética fantástica sobre esse status. Ele exige que a gente diferencie a natureza humana da pessoa humana, da identidade.
Mas, peraí, no dia a dia a gente trata natureza e identidade com a mesma coisa. A natureza de alguém não define quem ela é?
Parece a mesma coisa, mas a distinção teológica é gigantesca. Ele usa o exemplo dos pássaros para explicar isso.
Conta mais.
Um humano e um pássaro dividem semelhanças na natureza orgânica, certo? Ambos têm olhos, ambos emitem sons. Mas o pássaro tem atributos naturais que a gente não tem, tipo voar.
Certo. A nossa natureza tem coisas exclusivas, como intelecto avançado, moralidade, raciocínio lógico. A natureza é tipo o equipamento orgânico que a gente tem.
Só que aí a gente esbarra numa questão bem pesada. Se a imagem de Deus é o nosso intelecto superior, o que acontece quando a biologia dá defeito?
É um dilema ético seríssimo.
Se carregar essa realeza cósmica depende de pensar bem, como ficam as pessoas com Alzheimer, demência profunda ou num estado de coma? Se o equipamento quebrou, essa vida perde o status de imagem divina.
A resposta do Dr. Matthews para isso é lindíssima. Ele diz que a imagem de Deus não está na performance intelectual. Não está em quão bem a nossa mente funciona, mas na nossa identidade intrínseca de ser uma pessoa, um ser relacional.
A capacidade de se relacionar.
Exato. Fomos criados primariamente para uma relação eu e tu com o Criador. O intelecto pode falhar, o corpo pode parar, mas essa essência moldada para o relacionamento é inquebrável. Garante dignidade absoluta, não importa quão produtiva a pessoa seja para a sociedade.
É emocionante pensar por esse lado. E entender o quanto esse texto elevou a figura humana meio que nos obriga a olhar para os vizinhos de Israel de novo. Porque as outras nações tinham narrativas onde o universo era praticamente um pedaço do corpo dos deuses.
O contraste é absurdo. Na mitologia do Oriente Próximo, a criação acontece por emanação.
Emanação.
Tipo, o mundo brota de dentro dos deuses. Daí vem as ideias de Pai Céu e Mãe Terra. O solo não é só terra, é uma entidade viva. E pior, a ordem do universo dependia dos deuses procriando. Tinha muito sexo divino envolvido para manter a natureza funcionando.
Gênesis detona isso na raiz, né? A terra só terra. E pelo que vi na fonte, tem um dado que faria um babilônio cair duro. O relato hebraico não tem nenhuma divindade feminina.
Nenhuma?
Isso era chocante, não era? Não ter uma deusa para garantir a fecundidade cósmica.
Ia totalmente contra a cultura deles. E se conectarmos isso a um panorama maior, tem outra rejeição brutal ali, que é a falta do motivo do guerreiro.
Motivo do guerreiro? Ah, as batalhas celestiais.
Exato. Pensem como os egípcios e babilônios viviam. Os rios Tigre e Eufrates causavam inundações horríveis e mortais. O ambiente era um caos hostil.
E a religião deles refletia isso.
Totalmente. Eles achavam que o mundo só foi criado porque um deus herói, tipo Marduk, travou uma guerra sangrenta, rasgou os monstros do caos no meio e fez o céu com os restos mortais. Era uma ansiedade e violência puras.
E no relato hebraico não tem nada de drama épico. Não tem monstro lutando pelo trono do universo. O Criador só fala.
Uma palavra dita. E só.
A matéria do universo obedece sem nenhum barulhinho de resistência. É uma tranquilidade que beira o absurdo.
E isso ecoa séculos depois, até contra os gregos, sabia?
É, como assim?
Pensa em Aristóteles e no conceito do motor imóvel. Uma força impessoal, um deus que move tudo pela física, mas que não querem saber da gente. Uma relação super fria.
Entendi. Sujeito e objeto puro.
Sim, enquanto Gênesis traz um deus super poderoso que, ao mesmo tempo, se abaixa na poeira para conversar de forma íntima com a gente.
Caramba. A gente percorreu muita coisa nessa imersão. Vimos a construção simétrica, resolvemos aquele atrito do cronômetro com a linguagem fenomenológica do meteorologista.
Foi uma jornada e tanto.
Analisamos o zoom cinematográfico do capítulo 2 e, claro, o choque democrático da imagem de Deus.
E para amarrar tudo isso, a gente não pode esquecer do que Hebreus fala no Novo Testamento sobre aquele sétimo dia, o sábado.
Ah, sim, o convite contínuo.
Exato. O descanso não acabou no Gênesis. É um convite espiritual perene, por meio de Jesus Cristo, para que a humanidade pare de tentar controlar o caos sozinha e entre nesse repouso.
É um convite para deixar as armas caírem um pouco.
Exatamente.
E para encerrar, quero deixar um desafio para quem acompanha a gente, baseando tudo nessa reconstrução de visão de mundo. Porque se essa ideia de imagem e semelhança for real, se todo ser humano anda por aí carregando a insígnia da realeza do Criador do Universo, independente da utilidade ou classe social dele...
Muda tudo na prática.
Muda demais. Pensa só como isso altera a maneira de olhar para o motorista de ônibus estressado amanhã de manhã. Ou como isso modifica a sua reação àquele colega de trabalho insuportável. Ou até paciência com alguém num leito de hospital cuja biologia está falhando.
Dá uma dignidade inegociável a todo mundo.
Inegociável. Obrigue a gente a repensar a arquitetura inteira das nossas relações. Fica aí essa provocação profunda para a gente digerir.